O conceito de saúde como um direito à cidadania foi expresso na Constituição Brasileira de 1988, seção 2, nos artigos 196, 197, 198 e 199. A compreensão desse conceito é importante para facilitar o nosso entendimento quando falamos da medicina e espiritualidade. Segundo Frederico Leão, coordenador do programa Saúde, Espiritualidade e Religiosidade, PROCER, do Instituto de Pesquisa da Universidade de São Paulo, USP, abre aspas, a cultura brasileira é espiritualizada e as pessoas costumam associar seu sofrimento com suas crenças. As pessoas, continua Leão, gostariam que os médicos conversassem com elas sobre isso, fecha aspas. Um levantamento feito pelo professor Giancarlo Luchetti da Universidade de Juiz de Fora mostra que 90% das instituições norte-americanas têm a medicina e espiritualidade na grade curricular. O conteúdo da disciplina trata a medicina de uma forma diferenciada, menos técnica. Para bater um papo sobre esse tema super interessante e sobre cardiologia, convidamos a doutora Maria Gorete Pierce de Souza. Eu sou Luiz Belo e esse é o programa Profissões.
Biologia ambiental,
fisioterapia,
psicologia,
engenharia mecânica,
arquitetura,
militar,
inglês,
professor, fisioterapeuta,
direito,
medicina,
psicologia,
arquitetura,
medicina veterinária,
engenharia eletrônica,
educação física,
ciências da computação.
A história da medicina na minha vida é uma história que surgiu desde a tenra infância, né? Eu realmente gostava de brincar com as bonecas, mas diferente. Eu gostava de tratar as bonecas, né? Então, eu amarrava pano na cabeça, no braço, eu passava uma pomada em algum lugar, como se estivesse curando. Eu receitava, pegava um remédio e fazia uma receita, como se fosse paciente, para um paciente. Então já tinha toda essa história de querer consultar. Embora na minha família não tenha, né? A gente não tem nenhum profissional médico, eu tinha de outras profissões. Então assim, eu não recebi influência de nenhum familiar. Era uma coisa que desde cedo eu tinha como que uma vontade de fazer a medicina para ajudar as pessoas. Eu tinha muito isso de ajudar, né? De socorrer as pessoas, né? E dentro da medicina, a clínica geral, mas eu queria muito a homeopatia. Quando eu descobri a forma de tratar da homeopatia como uma medicina diferente, uma medicina que via o paciente como um todo, o paciente integral, né? Eu fui para a homeopatia buscando essa integralidade do ser humano, né? Não vendo o paciente como um paciente segmentado. Fiz uma formação dentro da cardiologia também, né? Já que eu achava que das especialidades médicas, a cardiologia, ela tinha uma abrangência muito grande, né? Você teria que entender não só do coração e das doenças cardíacas, mas um todo também que envolvia o paciente. E isso me fez ter esse olhar para a cardiologia, que é uma das minhas especialidades, que eu gosto muito, né, e me dedico. E a medicina intensiva, né, que foi uma outra forma de entender o paciente num outro patamar, do paciente crítico, do paciente grave. Eu fiz uma residência de medicina intensiva e isso me propôs um conhecimento realmente maior no paciente, não só aquele paciente que precisa de um conhecimento mais básico, né, de você sarar, de você cuidar de uma doença, de uma dor aguda, até você ter um entendimento de um quadro grave, como por exemplo, uma septicemia, um choque séptico, um paciente que possa estar dentro de uma terapia intensiva, um paciente grave, que você possa prestar, com o seu conhecimento médico, uma assistência melhor, mais ampla.
O profissional que está sendo formado hoje, ele sai da faculdade, da universidade, realmente apto?
É, hoje a gente sabe que, assim, a formação geral é a formação do nosso... do aluno que termina a graduação médica, é a formação de um clínico, né? Que ele tem que ter uma visão de atendimento das várias áreas, né? Para atuar em qualquer ponto, né? Seja na medicina da saúde, né? Seja na assistência básica, seja num pronto atendimento, né? Seja em um hospital, em um ambulatório, com essa formação clínica que ele já tem. A princípio, ele já estaria apto. No entanto, a gente sabe que a formação médica em relação ao fortalecimento do conhecimento e da especialidade médica, ela precisa hoje de uma residência médica, né? É onde a gente tem as residências, não só da parte clínica, quanto parte cirúrgica, para colocar esse profissional de fato com o maior preparo, o maior respaldo dentro da sua atividade. Quer dizer, não tem como hoje você dizer que alguém sai de uma faculdade e é um neurologista, ou um neurocirurgião, ou um cirurgião cardíaco. Ele tem que passar por um processo realmente de formação dentro de uma residência, que aí, de acordo com a especialidade, ela pode durar de 2, 3 até 5 anos, dependendo da especialidade, né? Para realmente fazer uma qualificação, né, de um profissional que realmente possa ter todas as qualidades e competências para o verdadeiro exercício da especialidade. A Organização Mundial de Saúde hoje conceitua a saúde como bem-estar físico, mental e espiritual, e além da ausência de doença. Então a gente entende que esse espiritual, ele é muito mais abrangente, como a gente falou, do que só tratar as doenças, né? A gente tem que ter essa visão holística, essa visão do todo, do homem integral. Tanto que o conceito do ser biopsicossocioespiritual hoje já é entendido como essa visão mais abrangente do ser humano do que esse modelo antigo cartesiano, né? E a gente está vivendo essa experiência, né, na nossa universidade lá em Parnaíba, no Instituto de Educação do Vale do Parnaíba, em que a gente tem a especialidade, a disciplina, né, dentro da nosso curso de medicina. Essa disciplina nós iniciamos agora em fevereiro, né, como uma medicina, como uma disciplina optativa, chamada Medicina e Espiritualidade. Essa disciplina ela é pioneira no sentido dentro da medicina das escolas particulares, já que nós temos já ela como optativa e já fazendo parte do currículo em universidades que são públicas, né? Por exemplo, no Nordeste nós temos a Universidade do Ceará, e temos também na Universidade da Bahia. Então, nós somos a terceira na região do Norte e Nordeste. E nós temos outras no Sul e no Sudeste. No entanto, como eu lhe falei, em relação a universidades particulares, nós somos pioneiros. Hoje a gente tem visto crescer imensamente o número de doenças psicossomáticas, né? E isso muitas das vezes tem levado o paciente a procurar inúmeros médicos, inúmeras especialidades, sem ter, na verdade, uma doença, né, como um diagnóstico de doença estabelecida. Muitas das vezes o paciente anda em diversos profissionais e muitas das vezes ele tem uma doença da alma, ele tem uma doença da sua psique, ele desequilibrou antes as suas emoções, né? E a gente sabe hoje que as emoções desequilibradas, né, principalmente o estresse, ele pode levar a doenças físicas, né? Então a gente tem que ter essa visão desse paciente como um todo para poder fazer uma melhor abordagem. E a gente se surpreendeu muito também com a procura dos nossos acadêmicos por essa disciplina. Já no segundo dia, nós tínhamos esgotado todas as vagas que nós tínhamos disponíveis para a disciplina. Inclusive foi feita uma lista de espera, né, para que houvesse uma outra oportunidade. É, e isso assim, a gente achou muito interessante devido a essa busca dos alunos dentro da medicina, já, e a maior parte deles entrando no primeiro período, no primeiro ano da faculdade, já se interessando por uma disciplina, né, de caráter amplo, né, que é a nossa disciplina de medicina e espiritualidade. Isso nos deixou muito contentes e isso com certeza vai cada vez mais ganhar novo alcance, né, já que assim, a gente está fazendo parte hoje do que se diria 13% de faculdades brasileiras que têm a medicina e espiritualidade, ou como saúde, espiritualidade também, que seria outro nome, fazendo parte integrante do currículo da medicina. Isso nos deixou muito contentes e tem nos tornado assim, está sendo muito gratificante fazer parte dessa nova disciplina.
Qual é a música que você gostaria que sonorizasse a tua trajetória de vida, a tua trajetória profissional até aqui?
Tem uma música que eu gosto muito e que fala, e que é um trecho que se encontra inclusive na Bíblia, né? É, se eu falasse a língua dos homens, sem amor, eu nada seria. Que é uma música da Legião Urbana. Sem o amor é difícil a gente acessar o outro, a gente curar, aliviar o outro, né? E aí eu acho que a gente teria que ser médicos completos, né? Médicos de homens e também médicos de almas, por que não?
É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer.
Gorete, é isso aí. Muito obrigado pelo bate-papo, muito legal, valeu mesmo. E é isso. Eu sou o Luiz Belo e esse foi o programa Profissões.
É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É o estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata. É o mesmo amor. Estou acordado e vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.